11:08, 19 graus a temperatura em Lagoa Vermelha. Nós temos o céu parcialmente nublado, tendência de algumas chuvas ainda hoje. Amanhã o tempo firma e vai assim até o feriado de carnaval, né? Essa é a tendência, o prognóstico. E na terça de carnaval chove de novo. Como falamos, pautamos hoje na temática do dia o prefeito Gustavo Bonotto e a questão da municipalização das escolas, né, do município, como o Diógenes Euclides Acunha, o nosso CIEP. Vamos saber como isso está sendo encaminhado a nível de município, se há também nesse projeto aí a expectativa de outras escolas serem municipalizadas, escolas estaduais, e os impactos que isso vão causar, né, na administração, na nossa prefeitura, inclusive na questão da folha de pagamento que o município vai assumir a partir de determinado período desse convênio. Prefeito Gustavo Bonotto, com a gente. Bom dia, prefeito.
Bom dia, Flávio. Bom dia a todos os nossos ouvintes. É uma satisfação estar em vossos microfones, desse importante veículo de comunicação. Para esta, Flávio, que eu considero uma grande notícia, uma conquista para a Lagoa Vermelha, algo que será um passo enorme, digamos, no atendimento das metas do Plano Nacional de Educação, como também na qualificação do nosso ensino fundamental, responsabilidade do município, desafio e objetivo que nós temos encarado desde o primeiro dia de mandato. E o desdobramento dessa história, se acompanhares e se recordares, Flávio, vem desde o mês de dezembro de 2017, quando nós tivemos uma reunião com a comunidade escolar do CIEP, como também com o coordenador Elton, que já estava empossado ao cargo na época, com esse objetivo. A municipalização, ela vai ocorrer cada vez mais frequentemente em diversos municípios do estado. Trata-se de uma transferência de atribuições, onde na divisão do ensino, nas responsabilidades do ensino, ficam cada vez mais claras, onde a União, ou seja, a esfera federal, é responsável pela qualificação do ensino superior, o Estado se responsabiliza pela qualificação do ensino médio e os municípios, educação infantil e ensino fundamental, que me arrisco a pensar que é talvez a formação mais importante, considerando que é onde a grande parcela da população é alcançada. E nós temos o objetivo de acolher cada vez melhor os nossos jovens e poder oferecer a qualidade da educação como todos imaginamos que ela deve ser, possibilitando não só acolher alunos, mas como principalmente formar cidadãos.
Bom, prefeito, esse processo todo vem sendo debatido há algum tempo, né? Em que termo será formalizado esse convênio e quais serão para o município, né? Digamos assim, as vantagens dessa municipalização, o que se pode fazer a partir desse processo? A gente sabe que o espaço lá é extraordinário.
E esse que é um grande diferencial, Flávio. E nós fomos o primeiro município da 7ª Coordenadoria Regional de Educação a solicitar uma municipalização de escola estadual. No entanto, ela não foi possível efetivar essa municipalização até o momento. E ao que parece, no ano 2019, teremos a efetivação deste convênio com o Estado do Rio Grande do Sul. Mas diversos municípios já o têm feito, pois, como mencionei, é uma das metas do Plano Nacional de Educação que o ensino fundamental fique sobre a responsabilidade dos municípios. Mais próximos da nossa região tem o município de Tapejara, que foi um dos pioneiros, assim como Lagoa Vermelha, na busca pela municipalização. O nosso objetivo com o CIEP é justamente poder usar melhor a sua capacidade instalada. O CIEP é uma escola que tem condições de abrigar tranquilamente aí cerca de 600 alunos ou até mais, diferente da formação, e o nosso objetivo, Flávio, era formar a primeira escola de turno integral do município de Lagoa Vermelha definitivamente, não atividades de contraturno, mas sim uma escola que pudesse receber os alunos em período integral, com um cronograma pedagógico que pudesse fornecer uma formação adequada aos estudantes e também atendendo a uma demanda que é muito presente muitas vezes dos pais que necessitam com que os seus filhos fiquem gostariam que seus filhos ficassem durante todo o dia sob a responsabilidade. É, lógico que isso pode ser feito em outros espaços, porém há sempre uma limitação. Quando nós trabalhamos com atividades lúdicas, não só acadêmicas, o espaço físico é deveras importante. E o CIEP ele tem essa condição de abrigar com bastante qualidade a todas as crianças que ali forem matriculadas. Nosso objetivo, então, é que, se efetivada no ano de 2019, possamos, a partir do ano de 2020, abrir as matrículas para o ensino fundamental e também as extensões de educação infantil, e que nós possamos iniciar, nos primeiros anos do ensino fundamental, já as atividades de ensino integral.
Seria essa a proposta de utilização do CIEP. Prefeito, bom, a partir desse primeiro ano, como nos explicava o coordenador Elton, nós teremos, então, todo o custo por conta do município. Que impactos vai gerar essa municipalização na folha de pagamento, já que o município é que vai pagar, a partir do segundo ano, os salários dos professores que lá atuam?
Vai ter um impacto positivo, Flávio, pois a partir deste primeiro ano, quando as despesas ainda são por conta do Estado, esses alunos já são considerados no censo escolar como alunos do município. E existe o Fundeb, no caso, né, que ele faz uma transferência financeira. Explicando para a nossa população, ele 25% do que é arrecadado pelo município é destinado ao Fundeb, assim como uma boa parcela também provém da União. Então, quanto mais alunos tiver o município, mais recurso vem. Isso se mostrou a partir dos investimentos que nós fizemos na nossa rede básica de educação. Nós tivemos um incremento de mais de R$1,5 milhão de reais nas verbas vinculadas da educação pelos investimentos realizados. Ou seja, nós construímos mais creches, ganhamos mais dinheiro. Nós temos mais aluno, ganhamos mais dinheiro. E a partir disso, também vale salientar que o município de Lagoa Vermelha tem o menor índice de pessoal da região da Amunor, hoje em torno de 38%. Com certeza conseguirá abrigar os quadros necessários para as formações dos nossos alunos e com uma qualidade que nós esperamos poder torná-la cada vez maior. Nós teríamos a necessidade, é lógico, de fazer os processos seletivos, os concursos públicos, que já estão sendo encaminhados, tanto para a área da educação infantil, quanto de séries iniciais, os professores de área, que são do ensino fundamental, dos anos finais do ensino fundamental, foi realizado o concurso no ano anterior, ainda em vigência, e com certeza nós conseguiremos atender esta demanda, qualificando o nosso ensino. O processo de municipalização ele permite também, de certa forma, o município ganhar um ano, né? Pois as despesas continuam a responsabilidade do Estado, mas esses alunos já entram no censo escolar como alunos do município. E isso acaba facilitando, digamos assim, esse start, este início, nos possibilitando que nós façamos, por exemplo, investimentos em melhorias das estruturas das escolas, não só das que serão municipalizadas, mas como também de toda a rede municipal de ensino.
E a propósito, o CIEP, a partir dessa municipalização, vai receber essas melhorias? A gente conhece lá o prédio e sabe que ele já precisa, né, em muitos setores, de uma manutenção.
Com certeza, é um prédio que ele já tem uma certa idade, porém a sua questão estrutural está preservada. Então, lógico que são detalhes de manutenção e me arrisco a dizer que até pela ociosidade da sua ocupação, muitas reformas serão necessárias. E nós aguardamos, né, lógico, a formalização do convênio para que a gente possa, de fato, começar a investir na escola e qualificar as suas estruturas. Mas vale mencionar que não são obras de grande magnitude, né, são obras que venham no sentido de qualificar o espaço e não em si de ter que readequar espaço. Então é uma obra de relativamente mais simples, mais rápida para ser executada e que estamos ansiosos para que possamos fazer. Vale lembrar que no CIEP ele possui uma área bastante considerável, uma área externa, cujo objetivo é fazer um investimento para a qualificação, para a utilização das séries iniciais, mas também abrir a comunidade, ou seja, poder proporcionar uma praça de uso coletivo, de uso comunitário. Também existe um ginásio, né, que ficaria sob a responsabilidade do do município, que será muito importante tanto para a realização de atividades escolares, como também para projetos comunitários que existem em Lagoa Vermelha e hoje existe uma deficiência de espaços públicos, e vem tudo a somar neste grande objetivo que é de atender cada vez melhor as nossas crianças.
Depois do CIEP, outras escolas poderão ser municipalizadas, prefeito? Há essa intenção?
Dentro do nosso mandato não há essa previsão. Dentro desse dos próximos 2 anos, o nosso objetivo primário era o CIEP, até no sentido de qualificar, de introduzir a primeira escola de turno integral de fato no município de Lagoa Vermelha, porém não se descarta essa possibilidade. Como mencionei anteriormente, há uma necessidade, digamos assim, de dentro de um período de tempo, que o ensino fundamental passe a ser responsabilidade dos municípios. Isso não é Lagoa Vermelha, é todo o estado do Rio Grande do Sul. E considerando as dificuldades que o estado vem enfrentando, acredito eu que seja um trabalho contínuo. Porém, o que nós estamos dispostos nesse primeiro momento é em relação ao CIEP.
Prefeito, se questiona muito a qualidade do ensino no Brasil como um todo, os baixos índices, né, de aproveitamento escolar, e no estado não é diferente, no município também, nas últimas avaliações a gente percebe, né, com muita preocupação como está precária a nossa educação. O senhor acredita que isso, essa municipalização vai contribuir para a melhoria do aproveitamento escolar?
Eu acredito que em parte sim, porém é uma ação isolada. O que nós temos que pensar é um conjunto da qualificação. Nós recebemos uma auditoria especial dentro da área da educação pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, no ano ainda de 2017, considerando os baixos índices de qualificação do ensino fundamental no município de Lagoa Vermelha. Diversos apontamentos foram realizados, bastante pertinentes, e que nós vamos buscar cada vez mais proporcionar. A educação integral, as atividades extracurriculares, a qualificação dos professores envolve. Lógico que nossos quadros são já bastante qualificados, porém é necessário que nós façamos, inclusive, mudanças na estrutura para a seleção de professores. Então, possivelmente, nesses novos concursos que faremos também com não somente prova escrita, mas também prova didática, para selecionar estes profissionais, dando assim àqueles que têm de fato o dom para para educar, que eles tenham também a sua avaliação de certa forma mais justa. E a partir disso também estamos reformulando o plano de carreira do município, haverá sim reajustes nos salários dos professores, assim como também outros, digamos, benefícios que estão sendo discutidos e serão apresentados ainda este ano ao quadro do magistério, cujo objetivo é justamente estimular, atrair bons profissionais para este ramo, dar oportunidade e as ferramentas necessárias àqueles que já estão em nossos quadros para que possam fazer o melhor trabalho possível e construir este caminho que não é curto. É um caminho de longo prazo, é uma atenção que nós temos dado num primeiro momento de atingir o maior número possível, a respeito, por exemplo, da educação infantil, uma preocupação bastante grande no atendimento das vagas, né, reduzir cada vez mais as filas de espera e com o objetivo sempre de não haver lista de espera e sim que nós possamos iniciar uma busca ativa trazendo as nossas crianças para as nossas creches e agora também passando para o ensino fundamental, que são as competências do município.
Muito bem, nós estamos com 11h21, vamos para o bloco comercial com os Titãs, continuamos com o prefeito Gustavo Bonotto aqui no Temática nesta manhã de terça-feira.
Rede Tua Rádio. Informação e música na tua frequência.
Para deixar teu sábado mais alegre com uma prosa descontraída, um mate bem cevado e muita música da nossa terra, Chimarrendo, com Arsêncio Oliveira, das 6 às 10 da manhã. Serve teu mate, gruda na tua Rádio Cacique e acompanhe todo sábado o programa Chimarrendo.
Não leve a mal, eu vou tomar um mate.
Quer perder peso e recuperar sua autoestima? A Farmácia do Trabalhador traz para você o mais novo suplemento emagrecedor. O Centro Ger Slim auxilia na redução da gordura corporal de maneira significativa, melhorando a circulação sanguínea, fazendo a manutenção dos níveis de açúcar no sangue, acelerando o metabolismo, lhe dando mais energia e queimando as gordurinhas. Centro Ger Slim, exclusividade da Farmácia do Trabalhador. Na Afonso Pena, fone 3358-2067.
Planeta Real informa.
Hora certa.
11 horas e 24 minutos.
Planeta Real. Aqui o seu real vale mais. Utilidades domésticas, bazar, brinquedos, tudo a gente corre atrás. Planeta Real.
Pra se conectar ou sair do seu mundinho, pra relaxar o melhor caminho, a tua rádio,
na tua frequência, 92.7 FM.
Estamos apresentando o programa Temática com o patrocínio das seguintes empresas. Supermercado Macari, preço baixo todo dia na Benjamin Constante.
Supermercado Macari, muita qualidade, muita variedade, preço baixo de verdade. Supermercado Macari, muitas novidades, excelentes carnes. Nossa cidade tem Supermercado Macari. As melhores promoções você encontra aqui. Vale a pena, vem pra cá, venha conferir.
Supermercado Macari, preço baixo todo dia.
Temática nesse horário com o patrocínio das seguintes empresas: Benoit, fazendo sua vida bem melhor.
Lojas Benoit, calor alto astral, pernas do ar, diversão litoral. Lojas Benoit, céu, mar e amor, uma maré de preços baixos. Lojas Benoit, verão mais legal, verão do seu jeito, verão que não tem igual. Lojas Benoit, verão mais legal, verão do seu jeito, verão.
Lojas Benoit, uma maré de preços baixos.
Lojas Benoit, verão mais legal.
Tua Rádio.
Você está ouvindo Temática. O que acontece é assunto.
Horas 27 minutos, 19 graus a temperatura. O tema do programa é educação. Naturalmente, outros assuntos a gente vai procurar pautar aqui com o prefeito, que traz novidades também na área da saúde. A gente quer saber quais são as novidades. Mas, prefeito, a gente falava no intervalo aí da necessidade, né, da qualificação do nosso ensino, e uma sociedade só se constrói a partir disso, de uma boa educação, né? O senhor traz também essa preocupação manifestada aí com a necessidade de fazer avaliações mais condizentes com essa demanda, com o que o município precisa e os alunos precisam. Hoje, se tem toda uma estrutura social comprometida aí por outros atrativos que não a educação, né? E esse é um desafio dos gestores, tornar o ensino realmente algo que motive a criança para ir à escola, estudar e aprender.
Exatamente, Flávio. Então passa desde por essas alterações, digamos assim, até por como também remunerações por meritocracia, que também estão sendo avaliadas, né, na situação de sua implementação. Mas eu vou aproveitar o espaço, Flávio, que tu tens aqui, que é excelente, e gostaria de abordar. Nós temos temos a certeza, que eu acho que isso é quase que unanimidade, que uma das ferramentas de transformação mais baratas, né, e das de fato efetiva é a educação. Porém, me chama bastante atenção que muitas vezes não é exclusivamente a educação acadêmica. E que isso envolve um esforço não só da diretora, da professora, do prefeito, da escola, mas da sociedade como um todo. O resgate de valores, a busca pelo compromisso, a desenvolvimento de posturas como responsabilidade, disciplina, são algo que faz diferencial na vida profissional, na vida em comunidade, e que nós precisamos jamais esquecer. E lembrar que a educação ela não é algo que possa ser delegado a alguém. Ela tem que ser uma missão de todos, seja através do exemplo, seja através de ferramentas de transformação, mas que eu acredito muito que nós temos que cada vez mais olhar para a formação completa, para que nós possamos ampliar horizontes, possamos fazer com que os nossos jovens enxerguem cada vez mais longe, que consigam construir objetivos de vida corretos, como disseste, as atrações, digamos, do mau caminho, por assim dizer, estão batendo nas portas, estão a todo momento seduzindo, e nós temos a completa convicção de que isso é uma vida muito curta, que é uma vida muito ínfima, que nós precisamos resgatar a possibilidade de sonhar da nossa juventude. E essa capacidade de sonhar, ela se faz através de uma boa estruturação acadêmica, mas também com uma boa base familiar e societária, calcada em princípios, em valores, que não é que precisem ser resgatados, mas eles têm que ser diariamente lembrados em todas as esferas, por todos os órgãos, e não simplesmente ser delegado exclusivamente à família ou principalmente exclusivamente ao Estado. E essa preocupação com a formação integral dos nossos jovens, acredito ser um dos grandes compromissos da nossa geração e das próximas, para que nós possamos formar uma sociedade cada vez mais coerente, cada vez com maior poder de análise e percepção, formação de opinião com base na busca de informações, que existe até um, para mim, um paradigma, Flávio. Nós estamos vivendo uma época em que a oferta de informação, ela talvez nunca tenha sido tão grande. Porém, o que a gente percebe é que muitas vezes isso tem facilitado a superficialidade do conhecimento. E muitas vezes, por ter uma facilidade de acesso à informação, nós estamos deixando de fato construir o conhecimento. E quem sou eu aqui para falar que estou dividindo uma opinião pessoal, né? Mas que se nós formos recordar que certa vez, para formar o conhecimento em determinada área, a gente buscava diversos autores, muitas vezes divergentes, para que nós pudéssemos fazer uma verdadeira dissertação a respeito de um assunto. E hoje, principalmente na oferta da internet, que aqui eu acho uma excelente ferramenta, não a estou criticando, mas que muitas vezes é subutilizada. Ela nos oferece com tamanha facilidade um nível de informação que talvez esteja nos forçando, e não falo apenas dos jovens, muitas pessoas na vida adulta também estão abrindo mão da construção do conhecimento através da pesquisa, através da leitura, para a formação de um conceito superficial baseado em opiniões muitas vezes não tão qualificadas quanto aquelas que nós encontramos em um livro.
É essa questão da lei do menor esforço, né, e que impera muitas vezes na sociedade. Agora, prefeito, bom, esse processo de municipalização a gente percebe então que está bem encaminhado, o CIEP vai ser a escola aí dentro da sua gestão que passará por esse processo, a utilização do prédio, uma escola de turno integral, então tudo isso vai trazer com certeza aí um novo passo para a educação no município. O senhor comentava nos bastidores que hoje teria novidades na área da saúde, nesta outra área importante que também traz para a população uma preocupação, que é a questão do nosso hospital, prefeito. O que, que temos de novidades aí?
No dia de hoje, Flávio, antes de chegar aos estúdios, né, nós tivemos uma reunião com o senhor Valdir Gelaim, que é o superintendente da Fundação Araucária, acompanhados do Matheus, o diretor do hospital, o Miguel e o Johnny, que fazem parte do conselho consultivo, onde nós formalizamos a proposição para aquisição do Hospital São Paulo. Então, já haviam diversas tratativas, né? Porém, formalizado não havia o documento ainda, né? E agora ele parte para a apreciação da Fundação Araucária. Nós ficamos no aguardo ansiosamente pelo posicionamento. É uma negociação bastante justa, ela não tem muito espaço para negociações posteriores. O valor total ficou em R$ 109.696.000. Se coloca a condição do recebimento de 5 imóveis do município, os imóveis que hoje, onde está a Secretaria de Saúde, no antigo fórum, também o imóvel ao lado do Lar da Menina, os terrenos ao fundo do novo fórum, no antigo aeroporto, terreno ao lado da Caixa d'Água, no bairro Alto Pedregal, e também o terreno que hoje é um estacionamento público aos fundos da Câmara Municipal de Vereadores, totalizando R$ 6.126.000. Também prevê o desconto dos valores que seriam necessários caso fossem realizadas as rescisões para com os funcionários. Então o município se apropria e não transfere esse valor, criando um fundo para o sucessor, para a AMIS, no caso, que é a instituição local formada para administrar o hospital, e restando um saldo, então, do qual foi feita a oferta de um valor à vista e o parcelamento restante em 12 vezes, de uma parcela que fica de aproximadamente R$ 47.000. Essa proposta foi formalizada após longos estudos, condicionadas a algumas situações, como a apresentação de certidões negativas, de diversas esferas, diversos tributos e obrigações patronais, principalmente, a quitação de alguns débitos com fornecedores e renegociação dessas dívidas para com a fundação, no sentido de que a desapropriação ocorra de forma amistosa e que permita que nós possamos ter um novo capítulo. Então nós ficamos no aguardo do posicionamento da Fundação Araucária, faço questão aqui de transmitir da forma mais transparente possível à nossa população esta negociação, que poderá ter o seu desdobramento logo em breve. Gostaria de salientar o que pode ocorrer daqui por diante, né, Flávio? Feita essa proposição de compra, ela sendo aceita pela Fundação Araucária, então será submetido projeto de lei à Câmara de Vereadores autorizando, pedindo autorização para esta desapropriação. No seguinte momento, a Fundação Araucária tem que cumprir essas obrigações de apresentação de certidões negativas, transferências de alguns ônus hoje encontrados sobre o imóvel, e nós teremos então a sucessão contratual junto ao SUS e assim como também a assunção dos funcionários pela AMIS ou algum outro sucessor que vier a ser conhecido, para que nós possamos então ter a retomada do Hospital São Paulo para a comunidade de Lagoa Vermelha. É um passo bastante importante, Flávio, que já vinha se desdobrando durante meses, né? Mais precisamente desde o mês de agosto do ano 2018. Essas negociações iniciaram, na verdade, num primeiro momento na busca de um comprador, não com interesse do município, mas no desenrolar do caminho, além das melhorias nas finanças do hospital, foi possível entender que a melhor opção é que nós tenhamos a vinda deste hospital para as mãos da comunidade lagoense.
O senhor comentava que essa seria uma alternativa, o município comprar, mas o município não teria como manter sem passar, né, para uma empresa especializada de fazer essa concessão, essa gestão. Esse será outro passo importante, prefeito.
Hoje eu já posso lhe afirmar, Flávio, que a melhor opção, por mais que ela apresente alguns obstáculos bastante grandes, é a formação de uma nova instituição. É a AMIS, que ela já vem sendo trabalhada, vem sendo discutida. Por quê, Flávio? Quando nós olhamos os bons exemplos, e eu acho que nós temos que ter essa capacidade de enxergar aonde deu certo, né? Nós vemos que os hospitais normalmente são comunitários, ou seja, eles são construídos, seja pelo poder público ou então, na maioria das vezes, por um esforço de toda uma comunidade. E desde a sua construção, eles são geridos por uma instituição da qual fazem parte as pessoas da comunidade para a qual essa instituição presta esse serviço. Nós poderíamos, e existem instituições interessadas de fora, repassar, mas não há uma garantia da preocupação para com o serviço prestado e não nos eximiria de futuramente, num curto ou médio prazo, estar enfrentando os mesmos problemas que nós enfrentamos, que a Fundação Araucária em si enfrenta. Então é uma ação bastante interessante, que acredito eu possa trazer bons frutos para a Lagoa Vermelha.
Prefeito, obrigado pela sua participação, trazendo essas informações dentro da área da educação e da saúde. Vamos aguardar, então, que todo esse processo possa ser concluído também em breve.
Eu agradeço, Flávio, me coloco à disposição para toda e qualquer informação que se fizer necessária e desejo a todos um bom resto de semana e uma semana extremamente produtiva. Meu muito obrigado.
Prefeito Gustavo Bonotto participou hoje do nosso programa 11:39 para o bloco comercial com a Daiana Ross. Voltamos logo após com mais informações. I can't cover up my fears in the name of love or playing safe for a while that was easy. And if living for myself is what I'm guilty of, go on and sentence me, I'll still. It's my turn to see what I can see. I hope you'll understand.
Você quer gasolina de qualidade? Então passe agora no posto Tradição de Lagoa Vermelha. O posto Tradição, da tua rede de postos, além de combustível de qualidade, tem uma ampla loja de conveniência. Faz troca de óleo e o melhor atendimento de Lagoa Vermelha. Aproveite e faça o teu cartão Fidelidade. É gratuito e você sempre tem vantagens. Solicite já o teu. Confira. Estamos lhe aguardando em uma das 9 filiais espalhadas pelo norte do estado. Tradição, a tua rede de postos.
Você sabia que usar a bicicleta como meio de transporte também traz benefícios para o seu bolso? Ela tem baixo custo de manutenção, não congestiona a cidade, queima gordura,
não combustível,
funciona como meio de transporte, dinheiro no bolso, não no tanque de gasolina
e, claro,
você vê o mundo com outros olhos. Participe da campanha promovida pela Câmara de Vereadores de Lagoa Vermelha.
Lagoa vai de bike.
Vamos juntos construir uma lagoa melhor. Câmara de Vereadores, mais perto de você.
Essa inserção teve o custo de R$ 9,50. Me
atirei pra lá. Vamos juntos com fé e devoção para mais uma festa dia 3 de março na comunidade de Campinas, em honra a São José e Nossa Senhora da Salete. Às 9 horas tem o programa Gente Nossa com Altamir Souza. Meio-dia churrasco e à tarde um matinê animado por Reni e Banda Dimensão. Patrocínio Mercado Terra Nostra, Ágamo Seguros, Restaurante Ponto Bom, Atacadão Agrícola, Mecânica Zanella, Cantina Barreto, Hotel Alto da Lagoa, SS Pneus, Miagro Agrícola, Ezequiel Bueno da Silva e Família, Posto Poleto, MI Metalúrgica, Minosso Consultoria e Assessoria. É neste domingo, dia 3 de março, a grande festa na comunidade de Campinas, em honra a São José e Nossa Senhora da Salete.
Estamos apresentando aqui na Cacique o programa Temática, nesse horário com o patrocínio das seguintes empresas: Supermercado Macari, preço baixo todo dia na Benjamin Constante. Benoite, fazendo sua vida bem melhor.
Supermercado Macari, muita qualidade, muita variedade. Preço baixo de verdade, Supermercado Macari. Muitas novidades, excelentes carnes. Nossa cidade tem Supermercado Macari. As melhores promoções você encontra aqui. Vale a pena, vem pra cá, venha conferir.
Supermercado Macari, preço baixo todo dia.
Lojas Benoite, calor alto astral. Pernas do ar, diversão litoral. Noite, céu, mar e amor, uma maré de preços baixos.
Lojas Benoite.
Lojas Benoit, uma maré de preços baixos.
Lojas Benoit, verão mais legal.
Temática: o que acontece é assunto.
11h43, ouvimos aí, né, a veiculação do material publicitário da Benoit. Vamos falar com o Luiz Liston, gerente da Benoit, para trazer informações das novidades da loja para os nossos ouvintes. Bom dia, Luiz.
Bom dia, Flávio. Bom dia, ouvintes da Rádio Cacique. Tudo bem?
Tudo bem, Luiz. E o trabalho?
Tudo bem, graças a Deus. Está muito bom. Então, a Benoit está preparando aí o fecha-mês, tá? Com ofertas imperdíveis. Nós temos muitos produtos aí, temos na linha de celulares da marca LG, em 10 vezes de 119, é um K6 da LG. Também temos o modelo Samsung J4+, de 1.199 por 899. TV 49, ó, barbada, Philco 49 Smart Full HD, com internet, tá? Netflix, de 2.999, baixou R$1.000. Promoção por R$1.999. TV 32 polegadas também Smart da Philco, o Netflix também, de R$1.550 por R$1.099. Veja que é um desconto bem bom e é Smart, tá? Temos notebook também, multilaser, de R$1.600 por R$1.099, está com quase R$600 de desconto. Temos fritadeira elétrica sem óleo, quem se preocupa aí com a saúde, o colesterol, né? Usa essa fritadeira da Fama aí de 360 por 239. Refrigerador da Consul de 2.900 por 2.399, Fosfri, duas portas. E lavadora de roupa da Consul, tá? Consul 16 kg de 2.500 por 1.899. Pode ver que são descontos em média de R$600 por produto. É um fechamento assim para vender muito, para limpar o estoque. E a novidade, Flávio, é que a Benoit também está fazendo o primeiro pagamento e é a única empresa no estado, que eu vi, acho que até no Brasil, que está fazendo o primeiro pagamento para 5 de junho. Olha que nós estamos aí em fevereiro, março, abril, maio, junho para dar entrada, é muito fácil.
Então tem, além de preços excelentes, tem o prazo também bem dilatado, né?
Prazo bem dilatado, né? E também quem precisar de colchões, nós temos várias colchões de promoção, 10 pagamentos sem juros, de 89, de 99 colchões de mola estacada. Toda a linha de ar-condicionado também está com um estoque bem grande de ar-condicionado aí. O cliente pode comprar um ar-condicionado de 9.000 BTUs e passar a pagar uma parcela de R$99 e não passar calor, né? Fica muito quente.
É, esse verão está sendo assim, né? Quando que esquenta, esquenta mesmo.
Esquenta, né? Mesmo, então tem que estar preparado. E o ar-condicionado é para o inverno e verão, né?
Não
é.
Exatamente. Pra... É. Vamos fazer aquele convite especial, então, para o nosso ouvinte não deixar de comparecer da Benoit nos próximos dias e aproveitar todas essas vantagens, Luiz.
Isso, a promoção ela vai de hoje até o dia 28, esse mês é mais curto, né? Então ela vai 3 dias de promoção e o cliente vem até a Benoit. A Benoit é uma negociadora, tá? O cliente é que manda a condição, a gente está aqui para escutar. Tá, se tiver proposta, de cobra oferta, tá? A Benoit é uma empresa aí de mais de 20, 22 anos no mercado, tá? E já se enraizou, tem prédio próprio, aí a nossa crediária é própria, não tem nada com financeira, tá? Tem que acertar com a Benoit, não financeira nenhuma. Então, venha até a Benoit, converse comigo, com a minha equipe, que nós vamos fazer um bom negócio.
Um abraço, Luiz.
Muito obrigado e um bom dia a todos.
Está aí o Luiz Liston, gerente da Benoit, dando seu recado também aqui no Temática. Com a participação do Luiz, estamos chegando ao final do nosso programa, agradecendo a atenção de todos, patrocinadores, anunciantes, horário, você que nos deu o carinho da sua audiência. O Temática volta amanhã, 9 horas, se Deus assim nos permitir. Na sequência tem Igreja em Saída, logo após No Ponto. Em nome da nossa equipe, com a direção-geral do Frei Renor Pegoraro, que está nos visitando, um grande abraço ao Frei Renor, né? Ele vem uma vez por semana aqui também cumprir a sua agenda, trazer as suas orientações para a nossa equipe. A gerência de Paulo Silva, coordenação de jornalismo de Rudimar Galvão, na central de conteúdos, o Rudimar, a Jaqueline Castro, Everton Menegucci, o Júnior Cirino, o Altamir de Souza, na gravadora Josemar Candeia e a recepção da Graziele Tomelo. Em nome de todos, desejamos a você uma ótima terça-feira, um ótimo almoço, paz e bem.
Está
Você ouviu? Temática. O que acontece é assunto.
Calcário Botuverá. Tudo em calcário para agricultura. Calcário dolomítico, calcítico, filler, gesso agrícola e lama de cal. Venda e aplicação com o melhor custo-benefício para atender todas as necessidades. Unidades em Lagoa Vermelha, fone 99990-6222. Vacaria 3231-3877. Campos Novos, Santa Catarina, 49991-22-3667. A 35 anos trabalhando com seriedade.
Bege Auto Center, um novo conceito para Lagoa Vermelha e região. Inaugura no dia 11 de março a